Bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Jogo a Jogo. Tentamos gravar ontem, sexta-feira, estamos a gravar hoje, sábado, e a lançar hoje, sábado, porque com todo o hardware e mariquice que aqui tenho, não dá, não dá. E isto não funciona. Como podem ver, tenho uma moldura à frente, à volta da minha câmara e não sei porquê. E antes disto, parecia um thumbnail do Windows 7. Uf, a sério, o que é que foi isto? Olá, Armando, finalmente. Ontem não havia câmara, hoje há câmara com moldura. Antes assim do que nada.
É verdade, pá, não estou a perceber o que é que se passa aí.
Não, não
Isso é
sei, não
bruxete, pá,
sei.
isso é bruxete. Tens que começar a pendurar umas cabeças de alho aí à volta.
Não sei. Tenho é que dizer à Canon que a câmara deles e as aplicações que eles fornecem com a câmara não funcionam a 100%.
Pois isso, se calhar também. Se
Pumba,
calhar também.
Canon, a vossa aplicação não funciona a 100%. Mas olha, é assim. Como é que estás? Estás bom?
Está tudo bem, está tudo a andar.
Como é que ia estar a gravar um sábado? Vamos começar por aqui.
É-me igual. Pá, costumamos ter um bocadinho mais, se calhar ao sábado, um bocadinho mais tranquilos depois do almoço, mas
É,
como
não, é
já
mais
trabalhei de manhã.
vida social e tal. Mas já, temos é mais luz natural. Tive que ligar mesmo a minha luz aqui porque estava contra a luz, mas está mais giro. Mas já, vamos começar com a conversa que interessa. Armando, o que é que tens andado a jogar? Conta-nos.
Ui,
Como é que está a beta?
a beta está boa. Hoje não joguei porque como estive a trabalhar, estamos a falar da beta do Exoprimal. Engano-se quem pensa que estejamos a falar do Diablo 4, que é o que estás a
Essa está
pegar agora.
comigo, mas não
Foi,
quero
essa
falar
está
sobre ela
contigo, essa
porque
está
ainda não
contigo.
peguei.
Prepara-te para longas filas, né? Já percebeste que há longas filas e o jogo a crashar e tudo, mas estive a jogar Exoprimal terça e quarta-feira, salvo erro, que foi open beta para nós, tivemos acesso antecipado. E no fim de semana, pronto, hoje ainda não toquei, mas estou a pensar ainda hoje e amanhã jogar um bocadito para ver se apanho mais seres humanos a jogar. Porque, pronto, levantando um bocadinho do véu, eu gostei bastante, até gostei bastante do jogo. Acho que tem ideias engraçadas. Class-based shooter, class-based team shooter, que podemos trocar de armadura a qualquer momento, pelo menos foi como pareceu nos 4, 5 jogos que eu joguei, mas tem uma mecânica muito engraçada, pronto, que são os dinossauros em massa que vêm ter connosco, cada um com os seus ataques, com as suas características. Mas ao mesmo tempo estás a competir contra outra equipa que está a fazer o mesmo que tu, e depois lá para o meio há ali um cenário que tudo se cruza, a outra equipa e os dinossauros ao mesmo tempo. Tem ali umas coisas engraçadas, acho que tem alguma coisa para melhorar também, até também porque joguei pouco, joguei só com bots, basicamente, porque não havia muita gente nessa beta exclusiva, e já percebi por outros colegas nossos podem ter jogado outros horários, então também não deu para cruzar, se calhar. Mas o jogo tem aquele sentido de Lost Planet, um jogo que Capcom, assim, não digo budget, mas também não é AAA, mas que pode interessar a muita gente. Não é um Dino Crisis que toda a gente esperava, pelo menos eu que sou enorme fã do Dino Crisis, mas tem ali qualquer coisa de multiplayer giro para tentarmos pegar e divertirmos com os amigos. Acho que com amigos é muito fixe. Agora, o preço, não sei. Se é um jogo pago, por cá não sei o preço, mas deve ser 60 ou 70 €. Acho que se fosse um jogo, arriscassem no free to play ou tipo um Founders Pack tipo de 20 ou 30 €, estás a ver que permitisse a malta levantar,
Mas é
jogar a
full
baixo
price o
preço.
jogo.
É, não
É
é?
full price,
É, mas que permitisse a malta pegar e olha com os amigos, olha, pá, pagamos aqui 20 € e vamos jogar e tentar divertir. Acho que seria mais apelativo. Acho que seria mais apelativo. Pá, de resto vou experimentar mais este fim de semana, como disse, e vou tentar depois escrever qualquer coisa na segunda ou terça-feira para pôr lá no site. Epá, depois logo vamos ver as nossas impressões. O que é que eu ando a jogar mais? Dead Cells, também me agarrado ao Dead Cells. roguelike, como eu gosto. Já tinha jogado bastante quando saiu na altura, mas voltei a jogar e voltei a reencontrar novos níveis, não a reencontrar, e quero talvez depois comprar o DLC do Castlevania, que é o que me interessa, que eu, como adoro Castlevania, quero ver se arranjo o DLC para juntar ao jogo. De resto, Destiny. Destiny Lightfall, assim, aos bocadinhos.
Uhum.
Opa. E de resto, acho que mais nada. Ah, Fortnite, obviamente.
Ah, estava a ver. Não, já estava a ficar ofendido.
Epá, já quase é uma coisa a ficar tão rotineira que já nem me lembro, vê lá. É uma coisa tão rotineira de Fortnite.
Quase, olha, a isto. Quem não está a ver, está a ouvir, estou a fazer aquele símbolo com os dedos muito próximos. A isto de ficar ofendido.
Faltava um bocadinho
assim. Faltava um bocadinho assim.
Opa, temos jogado desde o início de nova season. Nova season está muito fixe. Com a Mega City, com novas armas, veículos... missões a dar com pau, jardim japonês, assim, uma temática muito, muito asiática, muito giro.
Mas aquela cidade, a Mega City, aquilo é um bocado...
Depende de ser
pococó,
pequeno.
Não é?
Pois.
É um bocado pococó.
Ainda mais
os edifícios são muito vazios.
Os edifícios são muito vazios. Yeah.
As pessoas perceberam isso rápido e acaba por ser uma cidade deserta.
Até
pouca gente vai
jogo,
para lá.
Yeah, até no último jogo que jogámos, pensávamos que ia estar cheio. E afinal estava bem vazio e nós conseguimos andar à vontade lá. E acho que não era bem o propósito. Acho que aqueles edifícios maiores que podiam estar mais povoados, com mais loot, ou com mais coisas para fazer...
Para fazer as pessoas irem para lá.
Irem para lá e combater, tipo, close quarters. Mas de resto, acho que quando o mapa é bom e o mapa é apelativo, a malta vai continuando a jogar. Nós temos continuado, temos jogado esta semana... E acho que tem pernas para andar. Isto agora, acho que é para a semana, já começa a haver novas missões, novas weeklies, aquela coisa toda.
Yeah.
E permite sempre que quem gosta, que volte.
Yeah, verdade. Antes que me perguntes... Ah, porra, quase.
Vai beber um cafezinho, pá.
Quase. Antes que... agora já perguntaste. mas tenho andado a jogar Fortnite contigo e com o amigo Bruno. E tem sido basicamente isto. De vez em quando ainda vou ao Hogwarts Legacy fazer mais uma outra side quest e falar em Hogwarts Legacy, fazer uma errata sobre o primeiro episódio, que nós malandros dissemos que para ter aquele troféu que é preciso para a platina era preciso começar com três casas diferentes e ir até ali à parte do Sorting Hat. Não.
Que era o lógico, não é? Acho que era o lógico.
Não, peço desculpa, foi o Diogo que nos corrigiu e que nos deu esta nota. É até ao Map Room. Ou seja, tens que ir até ao Map Room com três equipas ou três casas diferentes para conseguir desbloquear esse troféu. Por isso ainda são umas boas horas de jogo. Para
três casas não, as quatro.
As quatro, já,
as quatro pronto. Casas. Pois.
Já, para desbloquear esse troféu.
Yeah. Uma. É pá, não sei se vou fazer essa. Eu
provavelmente não vou.
Não, eu tenho de voltar também de vez em quando ao Hogwarts. Eu já fiz muitas das missões secundárias, aquelas que vou encontrando, já tenho quase todas feitas, de história. Principalmente as de história. Quando é para apanhar coisitas, não tem muita pachorra. Mas tem lá colecionáveis que eu simplesmente não vou buscar. Não vou fazer. Não vou fazer os Merlin Trials, não vou fazer nada disso. No máximo, ir matar aqueles bosses grandes todos, mas também são bosses todos muito iguais. São todos os trolls e todos assim. Não tem muito mais coisas para eu ir lá atrás.
Ok. Então não vais, não é aquela cena que diga, já não vou começar o jogo 3 ou 4 vezes
não.
Para conseguir a platina.
Pois, se fosse isso que me faltasse, fazia, não é?
Ok.
Nem que fosse uma por dia, né? Que demora se calhar 1 hora e tal.
Não sei, até o Map Room deve ser um bocadinho mais.
2 horas, talvez já.
Se calhar até o Map Room ainda é 3 ou 4 horas.
Mas fazia-se uma vez por semana, uma coisa assim, estás a ver? Agora, não, assim não. Não vou estar a fazer o resto das coisas só porque sim.
justo. Muito bem. Passemos então para a primeira novidade da semana. Que é o belo do Plus e os jogos que chegam ao Plus. O Plus que se está a transformar, de certa forma, num Game Pass da PlayStation, principalmente aquela, o Extra, porque tem adições mensais de jogos que o pessoal gosta de ter na consola. Não é? Vamos pôr aqui, pumba. No mês de março, o que é que temos, Armando? Olha para isto.
Não, muita coisa. E no fim do mês, que é mais interessante, que é
Sim.
para a semana, não é?
Yeah.
Para a semana,
Tens.
terça-feira, acho eu, é que vai ser lançado isto tudo.
Temos Uncharted Legacy of Thieves Collection, temos o Chio, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction,
Ghostwire Tokyo.
Ghostwire Tokyo, o Life is Strange True Colors, Immortals, Phoenix Rising,
Bom jogo.
é assim, senhor. Life is Strange 2, outro jogo que eu curti bué, que é o Dragon Ball Z Kakarot. Para quem gosta de porrada, o Street Fighter V Champion Edition, o Untitled Goose Game, o Final Fantasy Type Zero HD, o Rage 2, Neo, The World Ends With You and Heaven. Depois no Premium ainda tens dois jogos, um jogo da PS1 e dois da PSP, que é o Ridge Racer Type 4, o Ape Academy 2 e o Siphon Filter Dark Mirror. Pumba.
Da PSP, isso é rough.
Mas ainda são muitos jogos que tu começa a transformar este serviço da PlayStation num Game Pass. Ou não num Game Pass, porque o Game Pass é o Game Pass, mas num bom concorrente ao Game Pass.
Pá, o que eu acho é que eles têm aqui jogos de muitos tipos diferentes. Sobe lá um bocadinho, por exemplo, o Uncharted, tudo bem, já existiu
Sim, lá está todos.
na
Acho que
coleção.
deram uma cena fixe.
Exatamente. Agora,
Mesmo que
o
não fosse um
Chia
lançamento, tudo que fosse exclusivo.
é um lançamento puro. Ou seja, o jogo vai sair agora mesmo. Ghostwire vai agora passar para o Game Pass, foi exclusivo durante um ano. O Immortals foi um jogo do Ubisoft que mudou bastante durante a sua produção, mas que eu tive no início da PS5 e gostei bastante do jogo, acabei. O Kakarot, como tu disseste, eu tenho o jogo, não fui à bola com o jogo. Não, mesmo gostando da série Z do Dragon Ball, Street Fighter, claro que tem que ter. O Goose Game, quero jogar, que é um jogo mesmo do tipo que eu gosto, assim, muito, muito indie-like. Ah, pá, Final Fantasy é Final Fantasy, o Rage 2 é um bocado amalucado da Avalanche, acho eu, mas está aqui jogos muito bons. Aliado aos outros todos que já lá estão, no extra, pá, eu acho que está aqui. Para quem veio de uma geração PS4 e tinha poucos jogos, é o que eu digo aos meus amigos, tal como digo da situação do Game Pass. Mas tens uma PS5 ou mesmo tenhas uma PS4, tu metes o extra, é pá, tu tens logo 400 jogos à escolha. E os do Ubisoft, então, Assassin's Creed estão lá todos.
Sem
Tens
dúvida.
jogos que nunca mais acaba. Epá, acho que sim, acho que está aqui uma
Está
escolha muito
fixe.
boa.
Não, tá a ficar uma boa subscrição.
E o
Eu,
Life
por
is
exemplo.
Strange 2, não sei se já joguei o 2.
Olha, eu gostei muito.
O primeiro joguei de certeza, o segundo não sei se foi esse que eu, ou se não joguei foi o True Colors. Tenho que ver se me lembro disso.
Uma coisa que eu jogo muito é a Tom Clancy's Rainbow Six. Joguei o quê? Joguei a semana passada. Disse que tinha só jogado Fortnite, mas também joguei Rainbow Six. Mas eu não jogo este Extraction. Eu costumo jogar o Siege. Este
Ah,
Extraction,
sim.
eu acho que nunca teve assim muita. Nunca houve muita gente a pegar nisto como houve a pegar no Siege. Talvez agora o facto de chegar ao Plus, mesmo que seja o Extra, que leve mais jogadores até ao jogo. Porque, pá, isto, Tom Clancy's, este Rainbow Six, geralmente são sempre muito bons. Para quem gosta de FPS puros.
Pois, eu também tenho só o Rainbow Six normal, que veio com o Plus uma vez.
Por acaso adoro o jogo. Já me fartei de gastar dinheiro naquilo. Só para ter os
Foi,
operadores
sério?
e o caralho.
Ah, que giro.
E não disse mais
Está certo.
nada. Mas, já me fartei de gastar dinheiro naquilo. Para ter os operadores. Depois, aquilo também tem o Battle Pass. Uma espécie de Battle Pass, não é tão apelativo como o do Fortnite, mas já também. E é um jogo mais lento que o Fortnite. Não? É
Sim,
sempre close
a recompensa é
quarters.
mais lenta, né?
É sempre close quarters, não há cá mapas grandes. É um jogo fixe. É pelo menos uma cena fixe, é que aquilo dá para arrebentar com tudo. Tudo o que é paredes, desde que
Já,
tenhas
só
os
para ver.
operadores certos, arrebentas com tudo.
Não.
Mas bem, continuando a falar de PlayStation, vamos para a IGN. Okay? Vamos para a IGN Portugal. Fizeram um artigo, o Aníbal Gonçalves fez um artigo com os 8 melhores exclusivos da PlayStation 5. Aqueles artigos que levam os fãs da PlayStation a passar por aqui e a ver se concordam ou não com a IGN. Armando, tu já leste este artigo, tu contaste.
Já, sim,
qual é,
senhor,
que é o teu favorito?
Uf, da PS5. Olha, uhum, se calhar é mesmo já esse.
Já este aqui?
Yeah, okay. Se calhar é o Forbidden West. Então, eu divido, se calhar, entre o Forbidden West, que com muita felicidade pensei que demorasse mais tempo, mas com a expansão o DLC está quase a chegar.
Ok.
Para abril, o Burning Shores. Entre o Horizon e o Returnal, se calhar são os meus preferidos da PS5.
Ok, muito bem.
Não desfazendo os outros, que são todos garantíssimos jogos, não
é? A IGN diz que temos o Horizon, não é? Forbidden West. Temos o Gran Turismo 7, que está entre os meus favoritos, mas eu sou... Tudo o que é jogos de carros é para mim. Temos o Ratchet & Clank, uma dimensão à parte, que é o favorito da Beatriz. Uhum. Ela adora Ratchet & Clank.
E eu também gostei bastante desse jogo.
Ela joga isto desde o primeiro.
Uhum.
O Spider-Man Remastered. Depois temos o Returnal, que tu também gostaste bastante, não foi, Armando?
Uhum.
O Ghost of Tsushima, Director's Cut, que é dos jogos mais bonitos que saíram neste caso para a PS4, e que depois transitaram para a PlayStation 5, neste caso com o Director's Cut. Depois o The Last of Us Parte 1. É pá, este jogo estar na lista causa-me um bocado como chão. Porque estão aqui outros que saíram nas outras gerações, mas isto é pá, isto é um remaster de um remake
há 10 anos.
PS3. Vá lá, conseguiu arranjar 8 sem pôr o The Last of Us Parte 1, que é um grande jogo.
Grandíssimo, é um grande jogo.
É, mas acho que arranjavam outros jogos para pôr aqui, não é? Quer deixar a lista curta, parece que a PlayStation 5 só tem 8 jogos e tiveram que pôr o The Last of Us Part 1. O God of War, Ragnarok.
Então, mas falta aí
um Part 1.
Mas falta aí um, por exemplo, agora fizeste o scroll, né, para o primeiro, não é? Uhum. Ragnarok, também é um jogo que está na PS4, mas não interessa. Yeah. Então, mas e um jogo... O Demon's Souls.
Yeah, por exemplo.
O Demon's Souls para mim...
E porque o Part 1 e não... Epá, não sei. Não,
não, mas o Part 1, o Last of Us Part 1 saiu mesmo para a PS5.
Saiu no remake.
Last of Us Part 2 não.
Não saiu, mas também o pode jogar lá, por isso.
Claro,
é...
claro, yeah, claro.
Eu sei que não há a versão ports, PS5.
Pode, mesmo ports para a PS5. Agora, para mim, o que falha aqui... Pá, ainda por cima, nos 8 primeiros, é o Demon's Souls.
Yeah.
Mas...
Sim. Mas eu acho que isto não está por ordem.
Mas o meu Rick Aníbal...
Não. Eu diria que isto não está por Aníbal, ordem.
São boas escolhas, grandes escolhas. Há mais jogos na PS5, é verdade. Totalmente válidos.
Sem dúvida.
Mas para mim, Demon's Souls...
Um Spider-Man...
Demon's Souls para mim...
É, não, sim, fazia falta. Embora seja um jogo... O Demon's Souls, eu diria, não tenho aqui, não tenho os números à mão, mas diria que foi um jogo que vendeu a que farta.
É possível, sim.
Mas continua a ser um jogo que poderá ser visto como mais um jogo de nicho, que vai atrair menos jogadores, sendo um Souls.
Sim, se calhar
foi por aí as escolhas, mas merecia estar aqui. Eu tirava o Part 1, sendo um grande jogo, e eu preferindo o The Last of Us Part 1 ao Demon's Souls, por razões. Não gosto assim tanto de levar porrada, mas falta aqui. Por isso eu tiraria o nosso amigo de Last of Us Part 1 para meter o Demon's Souls. Ao mesmo tempo, pois, compreendo que o Part 1 está aqui, porque com a série sendo um remake para a PS5.
E ele próprio fala aqui da série, da série da HBO, que está na berra.
Ok. E agora, fazer assim uma passagem muito grande por um novo trailer de Redfall, e aqui pelos amigos do Echo Boom, que se eu conseguisse fazer scroll eu até punho o trailer, pumba, o trailer, vamos para o trailer, sem som. Isto é algo que te chama a atenção, Armando?
Epá, eu já vi algumas coisas do Redfall quando foi aquele showcase que eles fizeram há uns meses, que a Microsoft fez há uns meses. Não gostei nem desgostei, mas tudo o que é Arcane para mim tem um sabor especial.
Ok.
Este, como te
disse... Especial para o lado do bom?
Não, especial para muito bom.
Ok.
Para mim, tudo é Arcane. Epá, olha, o Dead. Ai, como é que se chama? O jogo que eu analisei o ano passado. Que vai sair agora para. Finalmente. Da Arcane, o último.
Boa,
Esqueço-me
mano.
sempre.
Bem, bem me lembrou. O que é que analisaste o ano passado?
Epá, da Arcane, pronto. É o último jogo. Creio que eu adorei o jogo. E os outros jogos da Arcane, tipo Prey. São grandíssimos jogos. O Dishonored
Ah, estás a
são
falar do Deadloop.
Deadloop.
Yeah,
Deathloop.
é bom jogo, sim, senhor. Também
É
gosto.
grandíssimo jogo. É um enorme jogo. E tudo aquilo que Arcane ao início pode não parecer muito espetacular, mas sabe o que é que conta muito nos jogos da Arcane? Para além do aspecto gráfico, que é muito artístico deles, eles têm uma arte muito própria. Mas a jogabilidade e as mecânicas não há quem ultrapasse a Arcane. E vê-se pelos Dishonored e pelo Deathloop. Epá, não há com magias, entre aspas, com os poderes que tu tens, intercalar com as armas, as várias maneiras de fazer os níveis. Eu acredito que este jogo vá beber um pouco dos outros. E o que é mostrado aqui, acho que não foi o suficiente para as pessoas entenderem. E a Arkane sempre teve esse problema, é em mostrar o que é que o jogo realmente é. Eu lembro do Deathloop ter mostras um bocado fracas, e depois, quando o jogo foi para a análise para os diversos sites, pronto, toda a gente deu 8, 9, 10, 10, 10, coisas assim. Então, acho que às vezes o problema é mostrar ao jogador. Qual é a ideia que está lá por trás, percebes? Se calhar o Redfall ainda não conseguiu fazer isso, porque tenho visto opiniões bastante contrastantes umas das outras, mas vamos ver o que é que virá. Isto também está quase a chegar, não?
O Redfall chega no dia 2 de maio, dizem aqui os
Ainda não falta.
colegas de Ecoboomer, ou
Não
do
falta muito,
Ecoboomer,
não.
está ali. Chega para PC, Xbox, a Series X e fica disponível no Game Pass, como vem
Não
a ser
falta muito,
hábito
não.
aos jogos da Xbox.
Da Bethesda e tal.
Chamemos-lhe first party. Por isso, é isto. Agora, há uma coisa que eu tenho que perguntar, Armando. Eu já sei o que é que me vais dizer, mas eu tenho que ir até à Eurogamer Portugal, e tenho que te perguntar o que é que achas deste circo. E o circo que estamos a falar, para quem não está a ver, é a Microsoft e a Sony e a compra da Activision. E as cabeçadas e as turras que andam a dar. Para quem não está dentro da cena, diria que importa referir que Xbox, Activision, juntarem-se. A PlayStation diz não, porque vai dar um monopólio muito grande. E olhando para o Call of Duty, há a Xbox. A Xbox joga a carta e diz: ok, mas nós já oferecemos o Call of Duty a plataformas. Como a Nintendo Switch e no Nvidia, como é que se chama a cena de stream da Nvidia? Essa
NVIDIA.
cena, a cena de stream da Nvidia,
Sim.
basicamente vos permite jogar os jogos que têm na vossa biblioteca, em máquinas na cloud, em máquinas de topo. Ou seja, podem jogar os vossos jogos num Google Chrome ou num Chrome, num Chromecast, como é que se chama? Os computadores da Google. Tipo, os
Escutador.
netbooks que a Google tem.
Ah, não sei.
Mas bem, podem jogar num netbook, num portátil mais fraco, e podem jogar em máquinas de topo com aquelas gráficas da série 4000. Pumba, que acho que já foi atualizado para a série 4000. Agora, a Xbox diz isso, não é? Não, mas nós já oferecemos o jogo. E a PlayStation agora diz sim, mas os vossos termos não são bons. E agora a Microsoft diz que a Sony está a tentar defender a sua posição no mercado e que está tudo menos interessada em monopólios, querem manter o seu. Armando, conta-me.
Olha, eu já deixei de. Eu ouço muitos podcasts sobre jogos e ouço um em particular que cada vez que há notícias destas, gostam de esmiuçar e esmifrar tudo o que está a acontecer. Mas eu já desligo dessa parte, porque eu acho que ambos têm razão. A Microsoft está apenas a tentar ter o seu, né? Se pagaram, querem que a compra vá para a frente, não é?
Claro.
Querem que o que foi acordado vá para a frente. O problema é que a compra de uma gigante como a Activision e ficarem com algum monopólio do mercado é uma questão tanto válida como não é. Porque se eles compram, é porque, pronto, imagina, eu tenho o jogo do Zelda e tu queres comprar, dás-me 50 mil milhões, pá, eu tenho o Zelda, eu vendo o Zelda por 50 mil milhões, é a minha escolha, passa para ti. Só que o monopólio é tão grande, e também porque acho que por causa do negócio que a Activision tem há muitos anos com a plataforma Sony PlayStation, a Sony pensa que pode ter
aquele acesso antecipadozinho,
uma mão nisto, portanto, acesso antecipado e alguns conteúdos que eram da Microsoft na altura da 360. Mas será que, se não for uma compra que seja duvidosa, será que há razão para que a Sony mantenha a pressão? Porque a Sony já mandou toda esta documentação para a Europa, né? para a União Europeia, acho que a FTC nos Estados Unidos também está forte a analisar a situação. Opa, mas se eles querem dar o dinheiro e para comprar estas IPs todas, porque claramente a Microsoft está com uma falha muito grande a conseguir os próprios exclusivos, ou seja, com os estúdios que já têm há muito tempo, conseguir um exclusivo que agarre e que seja mesmo muito bom e dê que falar durante muitos anos, estão com vários problemas nesse sentido. Porque não fazer o que eles sempre fizeram, que foi comprar estúdios, não é? E com IPs que são já marcantes. Tipo, agora compras a Bethesda. Não vamos falar da Activision, falamos da Bethesda. Porquê é que a Sony não se pronunciou na altura sobre a Bethesda? Sobre o Fallout, sobre o Elder Scrolls, sobre os jogos da Machine Games, Doom. Porquê é que não se pronunciou na altura?
Porque não são franquias
que deem tanto como eles
como
querem.
Call of Duty.
Exatamente, percebes? Agora estão a dizer isto, eles até estão a marimbar, de certeza, para os outros jogos que a Activision tem e para os outros estúdios. Agora, Call of Duty, claro, que tu vendes em 3 dias.
Sim, não é.
50 milhões, não digo 50 milhões de cópias, estou
a dizer. De certeza exagerar. Que o problema da Sony não é o Candy Crush.
Maybe. Não é, mas. Não é, mas
sim, é um jogo que move muita gente.
É um ativo.
Exato. Mas não, a Sony não tem mão no mercado mobile para se preocupar com o Candy Crush.
Exatamente. E a Sony, como diz aqui no título que o Jorge pôs, a Sony está a tentar manter a sua posição no mercado. É verdade. E tudo isto tem uma razão. Porque não quer, a Sony não quer abdicar dos direitos contratuais que tem até hoje. E está preocupado quando, acho que os contratos são de 10 anos, está preocupada quando acabar o contrato de 10 anos, que não deve demorar muito a acabar, que o próximo negócio já não exista e que já não se chama as pessoas para a plataforma da Sony.
Uhum.
E tanto eu como tu conheces muita gente que compra uma consola só para jogar ou FIFA, ou só GT,
sim,
ou só Call of Duty.
Não vão comprar uma consola específica para jogar uma dessas coisas, vão comprar a consola, se calhar, onde os amigos também jogam.
Exatamente.
Mas agora, com a abertura dos jogos a multiplataformas, isso também deixa de ser razão, por isso é normal que se preocupem muito onde é que o jogo está. O que a Sony diz, de acordo com o artigo da Eurogamer Portugal, é que a Xbox, ok, vocês dão-nos o jogo, mas poderão sempre deixá-lo em pior estado na PlayStation, levando as pessoas para a Xbox para conseguirem jogar o jogo no seu melhor estado. A Microsoft disse o contrário, diz não, nós até já dissemos que o metíamos a correr em condições na Nintendo Switch.
Coisa, ei pá, sério?
Eles dizem que sim, eles dizem que basicamente tu vais ver, vais à Nintendo Switch e tens lá jogos que também tiveram portes, tipo Fortnite, que corre em condições, é tipo a 320p.
Pá, corre em condições, mas espera aí.
É 300 e qualquer coisa p, 360p, ou 720.
Aí, 720, mas muito mal, mas quase sem texturas nenhumas. É assim, não é uma experiência que tu gostes. Eu lembro de ter o meu sobrinho a jogar comigo na Switch, agora joga aqui no PC. Epá, mas na Switch é uma aberração quase.
É,
Corre.
porque não sejas assim, irmão, por favor.
É, mas é, porque para além de correr a 30 maus, a 30 maus, é muito complicado às vezes jogar na Switch. Pá,
Pronto,
mas é.
eu não sei
Para os
se foi o
miúdos é
Fortnite.
bom.
Eu não sei se foi o Fortnite que eles deram a cena, mas sim, eles disseram basicamente: se há jogos que correm na Switch, porque é que o nosso não há de conseguir correr?
Eu não tenho, mas eu não tenho dúvidas que o Call of Duty
O
corre
Doom
na
Eternal também
Switch.
está na Switch, não está?
O Eternal não sei, mas o 2018 está. Mas também não é a melhor experiência do mundo.
Pois não, qual é que
Percebes?
é? Então,
É
não
como o
vais
da
ter.
Witcher. O The Witcher
Eu
não é um
lamento
jogo
e
aberto, é diferente.
peço desculpa à Nintendo, mas não vais ter nenhum jogo recente feito a pensar, ou feito também a pensar em consolas como a Series X, como até a Series S, a PS5 e o PC, que corra fantasticamente bem na Switch.
Mas tu tens esse problema já com as mesmas consolas de uma geração e de outra. Tu agora tens os novos jogos que saem primeiro nas novas consolas e que estão a demorar meses, o
Olha,
Hogwarts
Hogwarts Legacy.
Legacy, por
E vamos
exemplo,
ver se aparece.
e vamos ver se aparece para a PS4. E não me parece, honestamente, o Hogwarts Legacy para a PlayStation 5 em modo performance, graficamente, não me parece muito aquém de uma boa versão da PS4. Atenção, vamos pôr. Não me parece muito aquém. É claro que há truques, pois é, porque tu
Estás não
mecanizas
está
um
na
jogo
Switch.
para PS5, né? Loads, e depois é impossível ou muito difícil transmitir isso para uma 4, que é discos mecânicos e coisas assim. Que a Switch, então, que são cartuchos ou jogos digitais assim um bocado às três pancadas, é pá, não sei. Ele
Não sei, pode ser
corre, mas
porque
sem texturas.
eu não sei como é que seria para um jogo online que pede tanta informação a tanto tempo, principalmente um Warzone. Mas podiam sempre pegar numa cloud version, como tens alguns jogos na Switch. Eu sei que os jogadores da Switch não gostam das cloud versions, ou grande
Sim,
parte dos
não
jogadores
gostam
não
porque não
gostam
são
das cloud
boas.
versions, mas poderia ser uma solução.
Pois é, pois.
Desde que a cloud funcione bem. E aí, imagina a Xbox com a cloud que tem e funciona bem, a ajudar a Switch a ter uma cloud version do Call of Duty que corra bem.
Mas são muito sujos, não é,
Yeah,
André?
eu sei.
Estás a ver, a cena é essa, ninguém quer uma coisa muito mais complicada que isto,
E
uma
está mexendo
consola.
tanto sim, porque é que a Sony se preocupa tanto?
Também é verdade. Também é verdade.
Bem,
Vamos ver. Vamos
vamos
ver.
ver onde.
Isto eu sei que está para durar. Esta conversa da compra da Activision está para durar. Está complicada. Está muito complicado. Mete aí, parecem duas crianças.
Não vou responder, mas a Eurogamer, no artigo, de pergunta, no fim, tem um inquérito que pergunta quem é que vai vencer a batalha: a Microsoft, a Sony, ninguém ou parecem duas crianças.
Pois.
Como é
Eu
que
vou lá,
ninguém
tenho que ir
vence a
lá votar.
batalha? Como é que
Ninguém.
ninguém vence a batalha? Eu não.
Pois, também é verdade.
Imagina, eu não consigo ver um mundo em que, porque se a Sony levar a sua avante, a Microsoft perde a batalha. Se a Microsoft não conseguir comprar, ou conseguir comprar, desculpa, a Sony perde a batalha. E se não comprarem, ganha a Sony a batalha. Por isso,
Sim,
eu não percebo como é que ninguém ganha.
de acordo com os princípios de cada um, alguém vai perder, não é?
Só havia uma maneira, era ganharem os dois, que era o acordo ser sim, está aqui e podem ficar com o Call of Duty de borla no vosso serviço Plus para sempre. Aí ganhavam os dois, a
Bem,
Microsoft tinha o
imagina
que queria
isso.
e a PlayStation, nem que fosse
Agora,
para sempre, não, mas imagina, 10 anos, tem 10 anos de Call of Duty no extra.
Epá, mas imagina quanto é que a pessoa tinha que pagar.
E é isso, eu não sei se já viste alguma documentação desta telenovela.
Já vi alguma,
Pronto. E
mas
o que
aquilo é só
aparece muito
estúpido.
na documentação é partes que estão
Redacted.
redacted, qual é que é a palavra em português?
Censuradas.
Censuradas, sim. Que estão censuradas e grande parte dessa informação é nos valores.
Pô, claro.
Adorava saber os valores.
Claro.
Queria ver quantos zeros é que aquilo tinha.
Porque depois depende dos estúdios. Eu sei que no Game Pass depende dos estúdios, depois depende se é indie, se é assim, o revenue, a percentagem. e o preço para ficar no Game Pass no Plus não há de ser muito diferente.
Não.
Mas imagina, olha, vamos ter o Call of Duty no Plus durante 5 anos. Imagina o dinheiro que a Sony tinha que pagar à Activision, ou à Microsoft neste caso. Muito dinheiro.
Mas era fixe porque assim a
Muito dinheiro.
Microsoft
Ganhavas.
ficava com uns trocos para pagar à Activision.
Pois precisa, né? Quer dizer, precisa, a Microsoft não precisa de dinheiro para nada.
Não, a Microsoft tem
Mas
muito,
sim.
muito negócio onde ir buscar o
Mas
dinheiro.
sim, se fores à divisão de jogos e consolas, se calhar precisava de uns trocinhos para alimentar aquela gente toda.
Não. Eu não sei o que é que isto vai dar, mas estou curioso. Estou curioso porque, primeiro, uma cena que eu gostava de saber era: imagina, o Game Pass é um serviço fantástico para first parties da Xbox. Sabes que tens à partida o jogo no. Ainda não houve um jogo a first party que não saísse no Game Pass. Vamos ver o que é que acontece com o Starfield, porque dizem as más línguas que ao início eles mostravam no trailer. Ou nos primeiros trailers mostravam o logo e o nome do Xbox Game Pass. No último trailer que mostraram para falar da data de lançamento ou do adiar para setembro, não mostraram no fim a parte disso, só Xbox Series X e S e PC e não falavam no Game Pass. E as más línguas dizem que Starfield não vai sair no Game Pass para que a Xbox ou a Microsoft consiga vender mais jogos. Por isso, ainda estou à espera. Mas uma coisa que eu gostava de saber era o que é que acontecia a um Call of Duty, que é uma franquia anual com milhões e milhões de jogadores, se fosse para a Xbox. Ficava a Xbox com a mesma filosofia de os jogos são para toda a gente e nós queremos é as subscrições? Ou se calhar o Call of Duty não saía logo day one no Xbox Game Pass? É, não é? Que é uma pergunta de milhões. O que é que nós fazemos? Queremos vender subscrições e metemos aqui o Call of Duty Day One para as pessoas comprarem a nossa subscrição? Ou
No Game Pass vai ter que
vendemos o
ser
jogo?
sempre, né? No Game Pass não estou a ver o contrário.
Não sei, não
É,
sei.
eu acho que a premissa do Game Pass, né? Que tem feito marketing, né? Tem sido a palavra-chave do Game Pass é compras a subscrição. E tudo que é dos estúdios first party e Microsoft, né, vai tudo para lá. Por isso, Call of Duty. Eles só não fazem, ou não começam, se calhar, já a fazer, porque não
Não
sei se
podem, o
podem
jogo não é
relativamente a
deles.
fazer. Exatamente.
Eu diria que acho que se não sei se podem ou não, mas acho que bastaria a Activision concordar, não sei os tramas legais disso, mas já visto o que era, o pesadelo que era e o que é que as pessoas que não concordam com este negócio iriam dizer se vissem o Call of Duty no Game Pass já antes do negócio estar concretizado.
Oh, claro.
Por isso o melhor é estarem quietos,
Nada a ver.
e esperarem, se é que é essa a ideia, a esperarem para o negócio estar concretizado, não é? E agora, Armando, tenho outra pergunta para ti.
Mais uma.
Voltando ao Fortnite, deixa-me tirar aqui o ecrã, vamos ver as nossas caras agora um bocadinho. Voltando ao Fortnite, o que é que esperas? Tu tens andado, já jogas há algum tempo Fortnite, já passaste por algumas seasons. O que é que esperas para o futuro do jogo? Agora que já está em Unreal 5,
Está lindíssimo.
que está fantástico, o ambiente do jogo, o ambiente gráfico do jogo
Lindíssimo,
e
está lindíssimo.
o novo
Aquele
weather
pôr
que
de...
vai apresentando, o
Pá,
pôr
aquele
do
pôr do
sol,
sol, pá.
faz pensar que
Ei,
estás na Caparica, não é?
não! Mas o jogo está lindíssimo. Nas consolas, então. Eu falo consolas porque no meu PC não consigo ter esse nível de detalhe. Mas na PlayStation 5 a 60 frames com aquele detalhe todo é lindíssimo. Opa, o que é que eu espero?
Mapa novo. E
Um
como quem diz
mapa.
mapa novo não é. Não, isto é uma. O que
Mas
eles fazem é
agora
uma
começou a.
reciclagem de mapa.
Sim.
Quando estou a perguntar, mapa novo. Nova localização.
Eles têm feito isso. E esta agora é uma nova localização que pronto, apanhou um bocadinho do que já havia, mas acrescentou um bocado ainda. Olha, o que é que eu acho? Que vão sempre, obviamente, continuar a meter mais skins das coisas que tiverem na berra. Isto agora acho que vai
No
ser
multiverso.
Attack on Titan,
Attack on Titan,
que eu não conheço
Tens
de maneira
que.
nenhuma, mas já vi
Eu, não,
fotos
eu
dos
diria
bonecos.
para veres a anime, mas diria-te ainda melhor, lê. Lee Attack on Titan.
Ah, claro, então é a primeira bala assim do saco.
A sério, é tão fixe. O graphic novel é, o graphic novel é muito fixe.
Se eu não vou, coisa não vou ler de certeza. Mas conheço mais ou menos o layout do. Não sei quem são os personagens disso, mas já sei mais ou menos algumas premissas, até porque vejo os nossos amigos do Twitter, no Twitterverse, a falarem sobre, sobre os animes. Mas acho que, pronto, as skins, de acordo com as modas que vão aparecendo,
uhum.
E basicamente o que está a acontecer, que é meter mais veículos, ou continuar com os veículos, localizações diferentes, coisa que eu gosto muito agora é de haver zona de floresta, uhum. Um bocadinho de praia, que não eu existe tanto como eu gostaria.
Tenho saudades daquela floresta inicial.
Da neve, também eu. Da neve, está muito fixe esta parte da neve. Tem sítios muito giros para nós fazermos close quarters e afins. Mas... Por exemplo, como falávamos há bocadinho, a Mega City acho que fazia sentido ser mais povoada. Mais povoada, mas falo povoada nem em povo, mas em prédios, em estruturas. Tem ali se calhar 3 ou 4 prédios grandes e o resto é pouca coisa. De resto, o que eu acho que eles vão continuar a fazer é apoiar os criadores.
Ok.
Se tu fores às salas... Ver outros modos de jogo ou outras criações, bem, há carradas de coisas. Ainda no outro dia, antes de começar esta season, peguei numa motinha, que era aquelas motas tipo uma DT, e havia uma pista, epá, espetacular, de obstáculos. Parecia que estás a fazer trial. Epá, espetacular. Muito giro. Adorei mesmo, adorei. Estive ali, se calhar, uma hora e tal a jogar aquilo. A fazer desafios, trial, e depois, claro, aprender sobre as mecânicas e as físicas. De acordo com aqueles obstáculos, gostei imenso, mas acho que é um jogo tão vivo e épico, já tem a lição tão bem aprendida, eu acho que é difícil falhar,
okay.
Pelo menos para quem gosta do jogo. É claro que chegando ao nível 150 como nós chegamos, epá, é repetitivo, é, mas o que é que interessa é fazer missões novas, uhum. Agora cada vez, tipo semanalmente, há novas missões ou de mês a mês há uma nova personagem para apanhar, como houve o Geralt of Rivia na temporada passada. Agora vai haver... quem é que houve mais também? Houve mais uma personagem que eu não me recordo muito bem. Mas fazem pequenos objetivos que vale a pena lá ir. Houve um pacto de missões que eu não cheguei a comprar, mas que eram compradas as missões. Para o fato, para teres o fato do Isaac Clarke do Dead Space. Uh-huh.
Yeah.
Lindíssimo o fato. Lindíssimo. Acho que eles funcionam, acho que tratam do jogo muito bem.
Das carteiras deles.
E das carteiras. Então, o jogo tem uma base muito boa. Continua a ter bugs. Eu sei que o Bruno no PC continua a ter o mesmo bug desde que eu comecei a jogar com ele. Tipo, não consegue fazer duas vezes uma quest. Uma quest, yeah. Não, uma... Aquilo do quadro que a gente vai procurar outros jogadores.
Bounty.
O Bounty. Não consegue fazer isso seguido. Há coisas que... Tem que ser eu, olha, faz lá tu, porque eu não consigo carregar outra vez. E... pequenas coisas dessas.
Sim, um dia desse eu estava a jogar com ele, tu não estavas, Armando, estávamos a jogar os dois, e ele, de repente, a personagem dele deixou de se mexer. Ficou. O jogo continuou, ou seja, o jogo não estava parado, não foi ele que estava a cair ou a lagar, não, o jogo estava a continuar à volta dele, tanto que depois acabamos por ir de vela, mas a personagem dele não se mexia. Só para os lados, não andava para a frente nem para trás.
Ele não saiu do jogo, o computador dele não saiu, o jogo não saiu. Não. Comigo já aconteceu, mas era... Eu, desde que consegui falar com ele, e ele fica parado, e depois ele desliga.
Pronto, naquele caso não, ele continua lá sempre. Até que alguém chegou ao pé dele, sem ele se conseguir mexer, um tiro de caçadeira e adeus. Mas aconteceu. Mas bem, falando de outra coisa, outro jogo que tu adoras, Armando. Ok. Não estás pronto.
Vamos ver.
Vamos falar de FIFA.
Ui, eu não gosto.
Isto porquê? No mundo do futebol, existem 3 coisas muito importantes. É o FIFA, porque tem milhões de jogadores. É o Sporting ganhar o Arsenal. E o Benfica a ter ganho à equipa francesa. Não, belga. Bruges.
Ao Bruges.
Yeah. E ter agora, estarmos os dois na quartos. Itália, não é? É o Benfica e o Sporting.
Itália.
Yeah. Pronto. E outra coisa importante é as eleições dos presidentes para a FIFA. E o Gianni Infantino foi novamente reeleito presidente da FIFA. E o que é que ele disse? Que o FIFA, jogo de futebol, jogo eletrónico, o FIFA 25, porque não vai haver até lá, acho que não vai existir. Primeiro será o FIFA 25. Nós agora estamos no 23, não é?
Não vai vamos haver
24,
o FIFA não. FC ou...
Não, não, é o EA Sports FC, mas EA é Sports aí FC. Que eu quero chegar.
Ah, okay,
o Gianni Infantino diz que FIFA 25, 26, 27 e por aí adiante vai rivalizar taco a taco com o jogo da EA, com o EA Sports FC. Diz ele, de acordo com a IGN Portugal, mais uma vez, que o novo jogo FIFA, 25, 26, por aí adiante, será o melhor jogo eletrónico para qualquer rapaz ou rapariga.
Ah, eu já percebi...
Diz-me,
já percebi melhor, já percebi melhor. Quer dizer que alguém, quem pegar no nome FIFA, é que vai ser melhor ainda com o jogo da EA.
Isso mesmo.
Uf, eu não tinha percebido isso quando, mas é assim, como ligo muito a futebol digital.
Basicamente, o FIFA saiu. Ou a FIFA disse, não, nós queremos muito dinheiro. E a EA disse, não, nós não queremos dar muito dinheiro. Turra para aqui, turra para ali. Seguiram caminhos separados. A EA, a partir deste ano, vai lançar o EA Sports FC, que ainda estamos para ver quando é que sai, deverá, sei lá, para setembro, outubro, como geralmente tem sido, e estamos para ver como é que se apresenta, se com um aspecto visual muito diferente ou não. Mas a FIFA disse logo que não, a franquia FIFA vai continuar, simplesmente vai ser desenvolvido por alguém.
Claro.
Alguém. E alguém. É isso que se quer, porque se o eFootball Pro Evolution Soccer está à miséria que está, se o FIFA 23 até está em condições, nós queremos é jogos bons para o pessoal que gosta de jogos de futebol a ter muito por onde escolher. E diz o senhor presidente da FIFA que já taco a taco com o EA Sports FC.
Claro. É muito fácil.
Tem muito pãozinho para comer.
É porque há muito...
há muita gente ligada ali pela veia. Há muita gente que pela veia que é tipo um saco de soro, ok? Imagina, há muita gente que aquele Ultimate Team é o soro da sua vida.
Isso vai. Isso foram coisas feitas pela Electronic Arts.
Pelo que não estou a ver um FIFA, porque mesmo o PES, o Pro Evolution Soccer, tem o seu modo Ultimate Team, não é Ultimate Team, que é a Master League. Que acho que é Master League, peço desculpa se estiver a dizer uma barbaridade.
Do Evolution.
Yeah.
Era Master League, na minha altura era Master League.
Yeah. Que olha, abri uma janela diferente. Que tentou, mas não consegue. E é muito mais divertido do que o Ultimate Team, porque tu, passado 2 dias, já tens o Ronaldo, o Ronaldinho, o rival,
sim,
e ficas logo com uma equipa do caraças. No FIFA, se não quiseres pôr milhares de euros naquela cena, tens que andar o ano todo para no fim do ano então ter uma equipa em condições. Mas não vai ser fácil rivalizarem. Mas eles dizem que sim, por isso... Yeah.
Mas diz-me, agora só te faço aqui um pequeno exercício.
Diz-me que não faças correr.
Não. Que equipas tu conheces, equipas produtoras de jogos, que estão a fazer jogos de futebol?
Não sei.
É a Konami e Electronic Arts,
não é? Não, assim não, porque há aquele jogo... Sim,
não, vamos a falar relevantes. Vamos falar relevantes.
Não é isso,
não.
Konami
ainda faz, não é?
Mas deixou foi de ser relevante.
Exatamente. Agora, quem é que vai pegar na...
Não, mas sabes, há aquele jogo, eu não me lembro do jogo, Deixa-me fazer uma pesquisa rápida sem mostrar às pessoas. Há um jogo de futebol que está para ser lançado este ano, para o ano, que aquilo tem muito bom aspecto.
Mas e é que está?
Se a FIFA se juntar a esse estúdio, motor já lá está.
Está bem, mas não quer dizer que...
Não quer dizer que seja bom. Não,
exato,
não.
Porque se tiveres uma Electronic Arts que trabalha durante anos e anos, desde 94, salvo erro, em FIFAs todo o ano, e agora aparece um jogo que só por ter a marca... Isto é o que o Infantino quer parecer, que só por ter a marca FIFA vai ser o melhor... Epá,
provável que não.
Tenho certeza absoluta.
É provável que não, mas...
Não vai dar, não vai dar. Eu acho que o principal problema de Electronic Arts é fazer ver aos jogadores mais incautos que o FIFA já não vai ser FIFA. Vai ser o EA Sports FC ou whatever. Porque a marca FIFA... Pá...
Eu acho que o primeiro FIFA... Quando lançarem o próximo FIFA a ser lançado, nome FIFA, não o EA Sports FC, eu acho que vai vender. Porque
sim,
as pessoas vão estar curiosas, querem saber o que é.
Sim.
E tem ali é prova de fogo, ou fazem uma cena bué da fixe, ou olha, foi giro.
Meu Deus do céu.
Mas já, é isso que eles dizem. Olha, que fazem um possam fazer um Sensible Soccer.
Ou um virtual, não sei se estamos do virtual football.
Sim, também pode ser
virtual football. Havia um que era real football.
Ah, lembro-me. UFL é o nome do jogo. UFL.
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 UFL. Esse nunca ouvi falar.
Deixa ver se eu consigo pôr aqui um trailer.
Por aí.
É um jogo que basicamente vai ser free to play.
Aí, então vai ser ótimo.
E espera, que há mais. Calma.
Eu estou sendo o Konami. Só de ser free to play ficou uma grande bosta.
Mas espera, que há mais.
E paga era bom.
Não, Armando, não ouviste tudo. Espera aí. Porque há mais. Vamos pôr aqui o site deles.
Eu também não quero ser injusto.
O que é que há mais? O que é mais é que... vamos pôr aqui o trailer em pequenino. Yeah.
Isso era Loris Karius. Loris Karius aí na...
Vamos pôr aqui partes de jogo. Vamos pôr aqui para a frente. Pumba. O que é mais é que este jogo já foi buscar clubes para parcerias, não é? E o jogo parece muito bem do que eu já vi dos trailers. Ainda não se viu grandes momentos de jogabilidade, mas o aspecto visual do jogo parece muito bom. Mas melhor do que o aspecto visual, um jogo de futebol tem que ter mecânicas em condições, ou então aquilo parece sempre tudo muito mal. E o que é que isto tem de interesse este jogo? É que já tem um clube português que é parceiro.
É o Passos Ferreira?
Não, é o Sporting. O Sporting, imagina. Mas isto é o Sporting fez parceiro do Pro Evolution Soccer. O Pro Evolution Soccer foi por água abaixo. O FIFA, o Benfica e o Porto fizeram-se parceiros do FIFA e o FIFA continua fantástico.
Pois.
O que é que o Sporting faz? Em vez de tentar parceria com a EA Sports, vamos para o UFL.
Vai ser muito bom. E não vai dar merda, de certeza.
Vamos ver, olha, aqui um bocadinho de jogabilidade. Vamos tirar a cara do senhor, pumba. O jogo parece que tem bom aspecto.
Achas?
Acho mesmo que o jogo tem bom aspecto. Isto ainda é uma early build, muito early build.
Tu não vais ver
estes quadrados azuis, nem nada destas coisas.
Claro, sim.
Mas o jogo tem muito bom aspecto, as físicas do jogo parecem muito fixe. Deixa-me ver se eu consigo pôr isto em grande sem estragar tudo. Olha, peço desculpa pelo que vai acontecer a seguir. Ah, não, consegui, boa. A física do jogo parece fixe. Mas é preciso comer muita sopinha para conseguir... sabes?
Não sei. Não me cheira. Posso estar enganado, não quero ser injusto para estes senhores.
Ainda não se sabe quando é que vai sair.
Mas...
Ainda não se sabe quando... podes ver que aqui o último update que há é de setembro.
Bayer Leverkusen, né?
Aí está mais uma...
mais um grande clube.
estou
a dizer, então. Bayer Leverkusen não está na Liga Europa.
Olha aqui quem aqui está, pumba.
Aí, pois, esse também não é o melhor.
Armando.
Não é? Se fores ver os jogos que ele deu o nome, também não são grandes coisas.
Não.
Na parte dos jogos.
Olha o Lukaku.
Aí o Lukaku está tão bem feito, olha, parece. Aí, pá.
Não está muito diferente.
Fosga-se. Mas já o jogo é para Android.
Armando, não sejas assim. Olha o Mónaco. O Borussia Mönchengladbach. Sabes? Esse mesmo. Olha. Pumba! Pumba!
Vai ali. Sporting!
Pumba!
Eu não sou só Sportingista é ele. Atenção.
O Shakhtar Donetsk. Mas sabes que eu agora vou fazer um meme com o Vai Sporting. Mas pronto, temos aqui alguns jogadores.
O Firmino,
está a ver?
Olha, o Zinchenko.
Pronto, estamos aqui à primeira notícia. Não há mais trailers, mas não se sabe quando é que vai sair. Sabe que um dia vai aparecer. As físicas parecem ok. E imagina, A FIFA pode ver isto, ok? Há tal free to play, mas pode ver isto. E se a FIFA abanar com umas notas, nunca se sabe o que é que pode sair daqui.
O que
é
que quer dizer o UFL? Ultimate Football League? Vai acontecer assim?
Talvez. Boa questão. Vamos ao Google. UFL Game. Football Game. Não diz. Não diz.
Universal, peraí, dizia lá atrás. Universal Football League, será isto?
Talvez, não sei, talvez será? Seja. Não, é o UFL. E okay. Tem o Sporting. O UFL e tem o Sporting. O que é que se quer mais?
Nada, é verdade.
Pronto. O UFL verdade. Tem o Sporting, não se nada quer mais. Mesmo, nada mesmo. Que só que tenha boas físicas e que seja fixe de jogar. É isso que se quer.
Muito bom.
É, mas pronto. Pá. Não me vou queixar, são jogos de borla. Têm é que ser bons. Mas bem, vamos deixar o UFL de lado.
Acho que já tiveram mais que os seus 5 minutos de fama que precisam.
Yeah. Mas já, yeah, tu nem conhecias este jogo, mano. Podes-me agradecer por te dar conhecimento.
É pá, obrigado. Não vou esquecer dessa atenção.
Yeah. Mas é. Mas é. Isto não está assim tão mau, mano. É, não sei assim.
Podia ser aqui do layout que fica aqui na.
Yeah, também tem redes sociais. Vamos ver o que é que eles têm no YouTube. Vamos ver se há mais trailers. Não há. Tem aqui, olha, tem aqui o mesmo trailer que a gente teve a ver, até já está aqui onde estávamos. Já, yeah, mas já, yeah, não. Olha, é temos estádio. Olha, o West Ham também está. O estádio do West Ham, que é o London Stadium, também está no jogo.
Pá, diz aqui há 5 meses. First look gameplay.
Calma, tem cuidado porque houve aí outra coisa que apareceu. E as pessoas que agora que não conheciam este jogo e que vão querem procurar. Só dar aqui a dica que é, houve muita coisa que apareceu sobre este UFL, vamos lhe dar mais 2 segundos de fama. Houve muita cena que apareceu sobre este UFL, que apareceram vídeos no YouTube, fora do canal oficial, claro, que apareceram vídeos no YouTube que não eram mais nada menos do que mods de Pro Evolution Soccer no computador.
Okay.
Por isso é preciso ter cuidado, caso queiram ver alguma coisa do UFL, e vão aos meios ao canal oficial ou aos meios de informação conhecidos. Para terem a certeza que estão de facto a ver o jogo e não a ver algo que é só um modo do Pro Evolution Soccer com este tipo de visuais do que vai ser o UFL.
Epá, o canal oficial também não tem muito.
Não tem muita coisa, vídeos, não, se sabe muito, não se sabe muito do jogo.
Basicamente o que estavas a mostrar.
É, não se sabe muito do jogo.
É pena.
É, mas pá, olha, é esperar para ver o que é que aparece e quando aparecer que seja bom, porque jogos maus estamos fartos. Queremos é jogos fixos, não é?
De maneira.
É, mas o canal tem o quê? 6, 12 vídeos, não é. Não há muita coisa, mas é. Temos informações sobre as cutscenes, o equipamento, o sistema de animação. O vídeo que acabamos de ver, para quem não está a ver, era os guarda-redes a darem voos. Parecia o Adam no jogo contra o Arsenal. Pumba! Mais uma dica sobre o jogo com o Arsenal. Mas é isto. É o FL que se calhar vai ser melhor que o próximo FIFA. Pelo menos já vimos
vamos
alguma
a isso,
coisa,
vamos não? A isso. Vamos
pelo menos
a
já
isso.
Vimos alguma coisa deste UFL e do próximo FIFA ainda não vimos nada.
Yeah, também
mas já, uma horinha, Armando, em que falamos de tudo e de nada. Queres deixar mais algum recado, mais alguma coisa?
Não sei, queria ver. Pá, vi umas notícias.
Onde é que diz-me, Armando.
Espera aí, eu só queria também dizer uma coisa que aconteceu ontem.
Ontem, sexta-feira, ontem, dia 17. Ontem,
sexta-feira, dia 17. Yeah. E eu falei há bocado do Horizon, e que faleceu o Lance Reddick, que é um ator muito conhecido. Se fosse aqui, pelo menos, olha, vai logo aqui a Eurogamer, daqui logo na primeira página está aqui.
Eurogamer de Portugal?
Sim, senhor. Portugal, então. Ele é conhecido.
Vamos por aqui.
É conhecido pelo. Este senhor, Lance Reddick, é a voz do Zavala no Destiny e do Silence no Horizon, entre outros jogos, até que já fez mais coisas. Do John Wick no filme e outras coisas aqui. Pronto, está aqui.
E foi tipo. toda a indústria se juntou
para
prestar homenagem ao ator.
Até porque ele devia estar, salvo erro, acho que estava a fazer agora a promoção ao John Wick, que está a estrear agora. E era um ator que, tanto em filmes que vi, e sempre surpreendeu, um ator desta idade, ele morreu com 60 anos. Um ator desta idade também gostar de fazer sobre coisas de videojogos, várias vozes, essas coisas assim, sentir-se atraído pelo voice acting, acho que é algo muito importante. Temos que também soltar nos atores ditos normais e que às vezes sentem um bocado de sentem-se mal, ou não sei como é que é fazer voice acting, e que às vezes dá-lhes mais, como a comunidade, ia dizer mais pequena, mas a comunidade do gaming agora se calhar já é a maior que a dos filmes, mas...
Deve estar ela por ela,
não é? Mas acho que no voice acting há mais reconhecimento quando as coisas são bem feitas.
Ah, sim.
E acho que as comunidades são mais juntas nesse aspecto. Uhum. Então, que fiquei honestamente, não sou o gajo de ficar muito triste quando alguém... artista ou assim morre, não tenho grande apego às coisas, mas de vez em quando há uma situação que acontece ou outra que fico, este gajo até era fixe. E parecia-me que era, pelo menos de acordo com o profissionalismo que fez sempre os jogos que nós gostamos, olha, descanse em paz.
Isso mesmo.
E obrigado por tudo.
É sempre triste falar destas coisas. Olha, o pensamento esteja com as pessoas que estavam à volta dele e pessoas próximas, que custa sempre mais. Eu nunca sei muito bem o que dizer nestas coisas, por isso, paz à sua alma. E é isto.
Ficaste robótico.
Armando, custa, fiquei robótico.
Está a chegar a uma hora, foi isso?
Não, já passou de uma hora até. Mas pronto,
É o outro.
É isto. Caso me esteja a despedir, beijinhos e abraços. Vimo-nos para a semana. Armando, aproveita e diz adeus às pessoas, porque senão elas podem não me estar a ouvir a mim.
Eu agora estou a ouvir um bocadinho melhor, mas vou aproveitar. Ele despediu-se toda a gente, pelo menos foi o que me pareceu. Agora estou a ouvir melhor. Agora já estou a ouvir. Foi só uma passagem de má internet, uma nuvem aí em Londres. Mas, pessoal, olha, até para a semana. Qualquer pergunta tenham para fazer, surgiram temas,
do Peter, do André, episódio,
o meu
ao vivo.
Sim, vamos fazer isso, né? Depois acho que se calhar depois falamos antecipadamente, não é?
Sim, claro. Senão não agora,
até para termos nenhuma. Algum convidado, a malta esteja alerta no chat e é fixe isso tudo. Com alguma dúvida e sugestão, comentários e beijinhos, digam no nosso Twitter, acho que já nos conhecem. Digam qualquer coisa.
É isso mesmo. Bem, beijinhos a todos e até para a semana.
E até para a semana, pessoal.